Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Depois de ter saciado a fome a multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se pensando que fosse um fantasma e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: "Tende confiança, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." "Vem", disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, Senhor!" Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que saíram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Estamos no 19º domingo do tempo comum.
Sim. E vamos iniciar a nossa reflexão cumprimentando os nossos ouvintes.
Mais uma vez. Como de costume, queremos cumprimentar a todos e a cada um deles, os que nos ouvem, eles e elas, desejando-lhes um bom fim de semana e um bom domingo, naturalmente. Continuamos com o nosso evangelista São Mateus, nosso evangelista neste...
O catequista São
Exatamente,
Mateus.
No ciclo A. E recordamos que no domingo passado, que era o domingo 18º, que coincidia com a festa da Transfiguração. Lemos sempre no Evangelho de São Mateus a história deste evento, que foi importante na vida dos discípulos, mas também, como comentávamos, na nossa vida de todos nós, que bem precisamos de ser transfigurados dos nossos momentos de prostração, de crise, etc. O Evangelho de hoje não está longe desta ideia.
Continua a encorajar-nos a saber sonhar alto, como dizíamos na semana passada.
Exatamente, a sonhar alto, a sonhar alto. E como havemos de ver, os discípulos que estavam com medo de Jesus, que veio a caminhar por cima das águas do mar da Galileia, e ele que lhes disse: "Não tenhas medo, sou eu." Este convite, certamente, o Senhor o dirige a todos nós nas nossas tempestades. O contexto desta passagem de hoje é o milagre da multiplicação dos pães. Agora, a coisa estranha aqui, neste evangelho, é que São Mateus nos diz que depois de Jesus ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia as multidões. É uma coisa estranha, né? Por que é que Jesus está a despedir as multidões? Nos faz estranhar um pouco, até porque pouquíssimo tempo antes tínhamos ouvido, tanto Jesus diz aos discípulos que estavam a dizer: "Olha, este lugar é deserto, aqui não tem nada, já está a ficar tarde, é melhor mandar as pessoas embora, as povoações, para irem comprar um pouco de pão, porque já está tarde." E qual tinha sido a resposta de Jesus? "Eles não precisam de se ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Mas aqui vemos que Jesus obriga os discípulos a subir para os barcos, como quem diz, ir embora agora, enquanto ele despedia a multidão e também ele se ia embora. Por que é que isso acontece? Eu acho que uma resposta poderia ser que Certamente Jesus já tinha percebido a ambiguidade dessas multidões, porque Jesus tinha já apercebido que eles queriam arrastá-lo para uma posição político-religiosa.
De qualquer maneira, para os seus projetos.
Exatamente.
Não
exatamente.
O projeto que Deus tinha para...
Exatamente. Portanto, não o projeto que ele tinha, portanto, que era um projeto espiritual, se bem que com consequências materiais, concretas, sociais, etc. Mas era um projeto espiritual. Portanto, eles estavam a arrastá-lo para uma outra parte. Aquele messianismo, digamos assim, muito terra a terra, né? Messianismo político, até porque eles já queriam fazê-lo rei. Portanto, Jesus se tinha apercebido desta grandíssima tentação. Portanto, esse é o grande contexto que nós precisamos de entender, né? É, que Jesus despeja as multidões porque se tinha criado esta ambiguidade.
Era preciso esclarecer.
Era preciso esclarecer. Portanto, eles queriam um Messias mais terreno. Um Messias, um rei, que lhes fosse capaz de fazer o milagre de lhes distribuir o pão, mesmo assim sem fazer grandes esforços. Então, ele despediu a multidão e depois subiu a um monte dos evangelistas São Mateus. Foi ao monte para rezar. Jesus, de vez em quando, quando está a sós, quando está sozinho, sente esta necessidade de se dirigir ao Pai, de rezar ao Pai. Quase que podemos imaginar um pouco, né? Qual era o conteúdo desta oração. Certamente esta sua missão que estava sendo um pouco transviada, um pouco desviada, certamente estava a pensar no messianismo das populações, das multidões, que era um messianismo contrário àquele messianismo que ele tinha, portanto, aquele Messias que deve passar pela cruz antes de ressuscitar dos mortos. Estava certamente a pensar nos seus discípulos, que ele tinha enviado, tinha convidado a entrar nas embarcações. Portanto, esta era a oração de Jesus. Eu gosto de imaginar isso como, mais ou menos como se fosse um filme, né? Quer dizer, Jesus vai a um monte para rezar, e depois, logo a seguir, o barco ia já no meio do mar e açoitado, flagelado por ventos contrários. Temos essas duas cenas. Aqui também é preciso ver a força do simbolismo, né? A força do mar. O mar, em todas as culturas, e particularmente na cultura bíblica.
E também aquela africana.
E também na nossa africana. Sim, sim. Quer dizer, é praticamente a personalização de todos os perigos.
Sim, sim.
É quase a personalização da morte. Então, temos esta cena que São Mateus nos apresenta. Então, Jesus vem, e eu creio que essa é uma das partes centrais desse evangelho. Jesus vem e caminha por cima das águas. Se a gente for ler, por exemplo, o livro de Job, no capítulo 9, está indicado que só Deus caminha por cima das águas. Portanto, caminhar por cima das águas é quase a mesma coisa.
É uma epifania.
Exatamente, é uma epifania, é uma manifestação de Deus. É uma forma de dizer que quando Jesus caminha por cima das águas, é uma maneira de dizer que ele é capaz de fazer coisas que só Deus é capaz de fazer. Portanto, é uma epifania, e disseste muito bem, é uma teofania, é uma manifestação de Deus. Então, é isso que acontece aqui, que Jesus caminha por cima das águas. Quando São Mateus nos apresenta isso, este evento de Jesus que caminha por cima das águas e muitos outros, normalmente os evangelistas tentam reler o que tinham visto, o que tinha acontecido, porque os evangelhos foram escritos depois da ressurreição, né? Portanto, eles baseiam-se em três elementos principais quando escrevem para os seus leitores, para as suas comunidades. Antes de tudo, lembram o facto da ressurreição. Eles falam de Jesus, esse Jesus já tinha morrido e tinha ressuscitado. Este é um elemento que eles têm em consideração. Portanto, até certo sentido, este Jesus que caminha por cima das águas é uma imagem de Jesus já ressuscitado, de Jesus já com poderes divinos. E depois, um segundo elemento a considerar é a tradição do Antigo Testamento. Por exemplo, o mar, o que é que significa para o povo de Deus. E depois, as necessidades das comunidades para quem eles escrevem. Na Bíblia, por exemplo, o mar indica este poder do mal que é hostil ao homem. E a própria tempestade não é só vista como um fator normal, um fenômeno normal, mas a tempestade é vista também como esta força superior, quase símbolo do mal, símbolo da morte, né? E Jesus que caminha e que acalma as tempestades, tanto quer dizer que é o vencedor da morte, é o vencedor de todo o mal. Prontos, Jesus caminha, e depois eles têm medo, e lhes diz aquela palavra muito bonita: sou eu, não temais. Mais uma vez aqui, de
esse
Jesus.
Tranquilizar,
é se tranquilizar, é se tranquilizar. Sou eu, não temais, não temais. Porque me vejo na minha própria vida, na vida dos meus irmãos, nós também estamos, muitas vezes, no meio destas tempestades. Como os padres da igreja e a igreja em todos os tempos têm interpretado o barco, esse barco que é assolado, flagelado pelas ondas, tanto têm interpretado como símbolo da igreja, né? É tudo isto que nos ajuda um pouco a atualizar o evangelho na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, de todos e de todas. É uma imagem que nos fala em todos os tempos. Então é bonito ouvir o Senhor Jesus dizer: sou eu, não temais, não temais. E aqui temos mais um episódio de Pedro, né? Aqui também se mostra como o primeiro do grupo, como muitas vezes acontece no Evangelho, sobretudo no Evangelho de São Mateus, né? Pedro é o primeiro do grupo, é o porta-voz que se lança, que encoraja. Então ele diz: olha, então se és tu, diz que eu venha a ter contigo, caminhando. Pedro tenta, mas ficou com tanto medo e ia se afundando. Pronto, revelou essa parte.
Muito humana.
Muito humana. Certamente Jesus conhecia o caráter de Pedro, né? Ele tinha, sim, boa vontade, mas também tinha as suas fraquezas. Mas mesmo assim, Jesus escolheu para ser o chefe do grupo, o responsável, o primeiro do grupo, de entre todos. Quer dizer, isso é muito bonito e é muito encorajador. E mesmo neste evangelho, o que é que acontece? Ele era fraco, sim. Tinha as suas saídas, sim. Começa também ele a duvidar, como todos os crentes, como todos nós, de vez em quando duvidamos. Mas no fim faz essa oração: Senhor, salva-me. Kyrie eleison. Tanto, Senhor, salva-me. Senhor, tem piedade de mim. Significa que é uma pessoa autêntica, é uma pessoa que é honesta consigo mesma e com Cristo. E isso nos encoraja também a nós, na nossa vida de cada dia. Portanto, isto aqui é como se fosse uma espécie de esquema da nossa fé. Porque a nossa fé é um pouco isto, né? Não devemos sempre entender a fé como um conjunto de ideias,
regras,
e regras que devemos acreditar, certezas. Não, a fé é mesmo feita desses eventos, dessas coisas muito concretas. Como na vida de cada pessoa, como na vida, por exemplo, entre duas pessoas que querem fazer uma história juntos. Essa história tem os seus crescimentos e os seus decrescimentos. Tem os seus altos e baixos, tem os seus momentos. A fé é um pouco a mesma coisa. Eu gostei muito desse esquema aqui, apresentado neste capítulo 14 de Mateus, que podemos considerar o esquema da nossa fé. Como que é esse esquema? Temos o apelo de Jesus que nos diz: vem.
Saia de ti.
Saia de ti. Vem. A fé é sempre uma chamada, quer dizer, uma iniciativa de Deus. Portanto, é Deus que nos chama. E depois há um certo caminhar por cima de abismos. Quer dizer, acreditar, ser cristão, não é uma brincadeira. É um certo caminhar por cima de abismos. É um certo caminhar entre perigos. Para dizer que ser cristão é uma coisa não fácil. Não podemos pensar que é uma coisa fácil. É difícil. É difícil. Mas ao mesmo tempo, temos a confiança de um que nos diz: não tenhas medo, vem, eu estou aqui, eu estou contigo. Acho que isto é um grande encorajamento para todos nós. Não é por acaso, não é por coincidência que o evangelho de hoje termina com essas palavras tão bonitas. E são as primeiras em todo o evangelho de Mateus, neste sentido, esta grande profissão de fé. Diz aqui que aqueles que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, tanto o que significa reconhecê-lo como Deus, porque só perante Deus se pode prostrar-se. Tanto prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É uma profissão de fé. Uma profissão de fé. Tanto a fé deles tinha crescido. Tinha passado por provas, tinha passado por dificuldades, tinha passado por dúvidas, tinha passado por combates, mas, no fim, encorajados por Jesus, que lhes disse: vem, que lhes diz: sou eu, que lhes diz: não temais, então eles podem fazer a sua profissão de fé. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Acho que é um evangelho, mais uma vez, muito bonito este que temos e que começa a explicar um pouco o sentido daquele milagre dos pães e que nos faz ver Jesus que reza e que encoraja os seus discípulos neste momento de dificuldade simbolizada por esta tempestade no mar da Galileia.
O que poderia significar, no meio de tanta tempestade, pelo que perpassam hoje os nossos países e povos,
sim,
ter a coragem de caminhar sobre as águas do mar?
Essa é uma pergunta muito bonita, sim, e creio que deveria significar uma espécie de programa para os nossos países. É claro que caminhar é sempre difícil. E caminhar no meio da tempestade é ainda mais difícil. E se não estiver o Senhor que está lá para dizer: coragem, sou eu, provavelmente não vamos conseguir. Os nossos povos estão na mesma encruzilhada, diríamos nós. Enfrentam dificuldades de vários tipos. Enfrentam tempestades de vários tipos. Em vários momentos, que alguns de nós enfrentamos problemas de conflitos, problema de pobreza, problema
de falta de trabalho,
problema
familiar.
Exatamente. Isso. Quer dizer, mil e um problemas, mil e um desafios. Esses podemos vê-los como tempestade que nos assola, como aquele barco onde estavam os discípulos que era flagelado pelo vento contrário. Agora, a fé, o que é que nos diz? E ali está a tua pergunta, né? Como entendo eu? Nesta tempestade, temos o Senhor que caminha por cima das águas. Como dizíamos, este simbolismo nos diz que Jesus, como fazia naqueles momentos após a ressurreição, como fez na transfiguração, aqui também temos esta manifestação de Jesus que tem a força de Deus. E é capaz de nos dizer: coragem, sou eu, tanto vai para frente. E eu gostaria, um pouco como diz a Eclésia em África, a África não é só um continente de desafios, de problemas, etc. Mas é também, como dizia Bento XVI, o pulmão espiritual
da humanidade.
É também aquele continente onde Francisco abre o jubileu da misericórdia para toda a Igreja Universal. Tanto a África é também isto. São essas formas que o Senhor usa para nos dizer a cada um de nós, mas a todos nós como povos, esta palavra encorajadora: coragem. Quer dizer, não fiquemos ali acabrunhados, envolvidos na tempestade, nos problemas, nos desafios, mas vamos tentar superá-los. Vamos para frente. Vamos olhar para aquele que é superior a todas elas e nos diz: coragem, levanta-te, sou eu. Vem comigo.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?